Iggy Pop com Night Clubbing para dar aqui o ambiente para Bala apresentar Cans, o seu novo trabalho, sétimo álbum, aqui com dois temas ao vivo nos estúdios da Radar.
Ao vivo na Radar.
Radar.
Vamos precisamente a isso, com a companhia de Armando Teixeira nos estúdios da Radar. Também podem seguir através das nossas redes sociais, nomeadamente através do Instagram e, é claro, nos 97.8, a tradicional FM em Lisboa e através da emissão online para todo o mundo em radarlisboa.fm. Quando quiseres.
Por muito que tenha gostado, os braços em cruz, o que passou e não foi vivido, pouco seduz. O motivo que me põe gelado o motim que vivo por dentro trocar a minha razão por um pé no chão e viver. Mentir com todos os dentes, somos diferentes, vais ver. Inventar caminhos contrários, doces calvários, tudo agora. Repetir até ser verdade, rio com vontade, tudo agora. Por muito que tenha gostado, os braços em cruz, o que passou e não foi vivido, pouco seduz. O motivo que me põe gelado, o motim que vivo por dentro, trocar a minha razão por um pé no chão e viver, mentir com todos os dentes, somos diferentes, vais ver. Inventar caminhos contrários, doces calvários, tudo agora. Repetir até ser verdade, rio com vontade, tudo agora.
Mutim foi o primeiro tema que ouvimos de Bala nos estúdios da Radar e vamos quase que, quase não, é mesmo, seguir a sequência do próprio disco, depois de Mutim é Os Segredos, não é? Portanto,
é?
Está certo. Vamos então ao segundo tema da interpretação de Bala ao vivo nos estúdios da Radar para o disco Cães. Vamos a isso, quando quiseres, irmão.
Não voltavas atrás, se soubesses que tenho um segredo, daqueles que não se conta, que nem o álcool desmonta. Talvez tivesse a tentar pela enésima vez um último fogo. Mas está tão escuro, eu não me quero voltar a prender. Mas o que interessa, o que eu quero, quando tudo está certo, embora pareça errado, sei que de novo vai me acontecer. Nada interessa o que penso, eu que mando tão pouco, embora não pareça, só quero mesmo é sobreviver. Eu voltava a saltar com o mesmo assombro. Não é tão doce a surpresa, se te atrás eu vou. Não tens essa ambição, espantosamente não. É imoral como rejeitas. Tu não aplanas, deixa, eu não me quero voltar a prender. Mas o que interessa, o que eu quero, quando tudo está certo, embora pareça errado, sei que de novo vai acontecer. Nada interessa o que penso, eu que mando tão pouco, embora não pareça, só quero mesmo é sobreviver. Tão bom, tão mal. Tão errado, tão mal, tão bom. Eu não me quero voltar a prender, mas o que interessa é o que eu quero, quando tudo está certo, embora pareça errado, sei que de novo vai acontecer. Nada interessa o que penso, eu que mando tão pouco, embora não pareça, só quero mesmo é sobreviver. Thank you.
Segredos. Bala nos estúdios da Radar a apresentar Cães, antes também Mutim, dois temas ao vivo nos estúdios da Radar e vamos estar à conversa com Armando Teixeira dentro de segundos aqui nos 97.8.
Ao vivo na Radar.
Radar. Radar.
The Teskey Brothers. Os irmãos australianos chegam a Portugal, 8 de Abril no Centro Cultural de Belém. Um espetáculo único a não perder. Bilhetes à venda nos locais habituais e em everythingisnew.pt.
Radar.
A rádio oficial. A vida pouco secreta das marcas. Factos curiosos e às vezes até interessantes sobre as marcas. Essas coisas que passam a vida a tentar seduzir-nos. Segunda, 7h15, 11h15, 17h15 e 21h30 com João Soares Barros.
E já estamos então à conversa com Armando Teixeira, é claro, Bala, com este trabalho Cães, aqui em apresentação nos estúdios da Radar. Ouvimos dois temas aqui em formato ao vivo, ouvimos Segredos e antes também Mutim, duas canções para este novo registro. Armando, é claro que tenho que começar por te perguntar de quando é que se começa a dar os primeiros pontapés nas letras, nas melodias, para começar a olhar para um novo disco. Tendo em conta que já tinhas dado uma nova roupagem ao Construir Ruínas e também Uma Sede, achas que de alguma forma esse foi também um momento para dar algum clima de avanço para um novo disco? Ou são coisas que, apesar de tudo, são separadas, apesar de às vezes parecerem também uma ponte sónica nesse campo?
Sim, tem no fundo tem a ver uma coisa com outra, tem a ver um pouco. Tem a ver com que eu estava há tanto tempo à espera para lançar este disco e apetecia-me fazer alguma coisa. E eu construí Ruínas e Uma Sede foi exatamente isso. Foi pegar ali em dois temas que eu fiquei de alguma maneira com água na boca quando os acabei. Achei que não estavam completamente como eu queria e apeteceu-me dar esse caminho e aproximá-lo também aqui do disco Cães.
Apesar de ter uma década de distância, não é? Da sua...
Essas décadas.
Já de separação, que acaba por dar esses cabelos brancos que dizes e que enuncias também no próprio nome do disco. Achas que também acaba por te dar o tom para a componente sónica? Como é que é o teu processo de composição em relação a isso? Falavas-me aqui do Construir Ruínas e também de Uma Sede ajudar para fazer a ponte, mas depois como é que começas a definir as texturas do disco?
O disco, eu sempre tive essa preocupação de criar uma unidade sónica, vá lá, em cada disco. E embora eu não saiba muito bem definir como é que eu quero, eu sei mais ou menos com os instrumentos que vou usar e sei essa definição, mas assim, de uma maneira objetiva, eu não sei muito bem definir o som que eu procuro. Eu sei é quando o encontro. Quando o encontro, então eu percebo que era por ali que eu queria ir. E então às vezes começo num tema, às vezes começo em mais do que um tema e depois de repente vou construindo uma unidade num álbum. O Construir Ruínas não foi só mesmo uma vontade de fazer qualquer coisa, porque não tem nada a ver com este Cães, já foi outra coisa que já passou, tem a ver com outros tempos.
Apenas o lado sónico, não é? Como tu dizias, não é? De voltar a estar em estúdio, voltar a mexer nos instrumentos, a mexer nas misturas, não é?
Repara, também voltar a estar em estúdio para mim é descer...
É cama, não é? É como ir para a cama, não é?
É como ir ao quarto ao lado, portanto... É, não tem esse peso, não é? O que é maravilhoso, mas às vezes te perco um bocado esse romantismo de ir ao estúdio, não é?
E és um rapaz, e vou dizer rapaz para o contraste com o Cães, de estar internamente ligado sempre à composição, isto é...
Sempre, pá, não faz sentido.
Até pela questão física do próprio estúdio em si, como tu dizias.
Se eu não tivesse isso, era outra coisa qualquer. Ainda por cima, agora nós com o computador podemos fazer tudo, não é? E isso é uma necessidade, não é? Felizmente eu tenho essa necessidade.
Isso não te faz com que, de alguma forma, fiques preso a estar constantemente a compor e a não conseguir fechar temas? Isso acontece-te?
Isso acontece-me bastante. Acontece-me porque eu também gosto dessa coisa de não finalizar tudo. Não, não sou obrigado a pegar num tema e acabá-lo. Eu acabo quando me apetecer. E gosto também dessas coisas. Pronto, uma vez ou estou a compor para bala e faz sentido para mim estar a compor para bala, mas eu não gosto de estar muito tempo com uma coisa durante muito tempo, ou com um tema, ou se aquilo me está a dar muito trabalho. Há uma altura em que eu sinto que tenho que finalizar, mas quando não tenho essa necessidade, eu gosto de ir fazendo outras coisas, sei lá, quando estou com as coisas da Cidade Modular ou quando estou com os knock-knock, gosto de ir experimentando outras coisas. Porque isso até me inspira muitas vezes para aquilo que eu estou fazendo nos bala e vice-versa.
Aqui no início da hora ouvimos o Night Clubbing do Iggy Pop para o disco The Idiot, que tem também um grande lado de David Bowie nesse mesmo trabalho. Falas até mesmo no press release dessas referências. As referências chegam depois de começares a construir a sonoridade, começas a pensar, isto faz-me lembrar aquilo.
Não é que me faça lembrar, não é? Mas eu tenho é como referências essa época, porque é uma época em que a experimentação está muito ligada com a canção e está ligada com uma estrutura mais de canção normal e depois há a experimentação toda. E eu penso que, por exemplo, nesses discos, no Idiot, no Low, no Heroes e no Dodge, desses discos de Berlim, do Bowie, que eu incluo o Idiot completamente, porque tem tudo a ver.
Exato.
Eles também, na minha maneira romântica de pensar como é que eles fariam, imagino que eles também, o Bowie também tivesse uma ideia do som primeiro, e então depois ele procurava essa ideia do som e no fundo isso faz-me sentido, não é? Faz-me sentido.
E é muito particular porque tu falas precisamente disso, da eletrónica suja, mas é aquele ar mais cinzentão industrial, às vezes até com certos lives em que os sintetizadores, até por oposição aos anos 80, queria-se descolar completamente em relação ao lado mais pop, mas queria-se tornar os sintetizadores como parte integrante do fazer uma canção, do mundo mais alternativo. E tu, se calhar, foste por esse imagética também, não?
Sim, e também é muito isso. Uma pessoa, quando fala dos anos 80, quando as pessoas falam dos anos 80, dos sintetizadores nos anos 80, é tudo muito limpinho. Não é, não é Suicide, não é David Bowie, não é o Low, não, nem pensar. É uma coisa muito, muito limpinha. Até o sintetizador está associado a um som limpo. E eu não gosto particularmente disso. Também há um produtor que eu gosto muito, que é o Connie Plank, que não trabalhou com o David Bowie nessa altura, mas trabalhou com, ou poderia ter trabalhado, que era também alguém que tinha essa preocupação com o som. E muitos discos que eu descobri mais tarde, muitos discos importantes para mim, que foram produzidos por ele. Sei lá, estou-me a lembrar do Rage in Eden dos Ultravox, por exemplo, foi produzido por ele. Os DAF, montes de bandas importantes para mim no meu crescimento vêm daí. E isso também, de alguma maneira, começa a ficar tudo ligado. E eu também não... Não é que não me influenciam outras coisas, há muitas coisas que me influenciam, como é óbvio, não é? E nós nos anos 80 tínhamos isso, era tudo muito, muito eclético, ao mesmo tempo gostavas de Tom Waits, gostavas de Smith, e essas coisas influenciam-me da mesma maneira. Mas essa preocupação com o som, como existia nessa altura, não encontro paralelo em nada agora, não é? Que pelo menos não há esse romantismo. Que eu gosto de pensar na maneira como se faz um disco. Existe um lado romântico que eu penso que agora já não existe. É tudo muito, muito... É, claro que existe, não é? Existe para outras pessoas. Eu é que não consigo vislumbrar, não é? Da maneira como é feito hoje. Eu gosto muito desse lado romântico de fazer um disco e teres uma concepção. Imaginares que tu queres, estás à procura de qualquer coisa. E essa coisa é o que faz sentido, é procurar alguma coisa.
E parece-me que também existe aqui uma outra ligação que acaba por acho eu, gostares que existe essa ligação, que é tanto, não só no produtor que falavas, como nessa própria sonoridade, nesta ideia mais da eletrónica suja, que é o processo de falha e de aceitar a falha e trazer isso para o processo de produção e composição. E isso é uma coisa que também existe neste disco, não é?
Existe bastante. Os modulares, os sintetizadores modulares, que de alguma maneira eu usei bastante neste disco e eu no disco anterior achei que queria fazer um disco como se soasse aos anos 70, então tinha usado só os sintetizadores que... anos 70, finais dos anos 70. É uma coisa que é um gozo que me dá fazer esse tipo de coisas e trabalhar com sequenciadores da maneira como se trabalharia nos anos finais dos anos 70.
Recriar, mas, não é? O ambiente.
Sim, recriar esse ambiente. Embora os métodos de trabalho agora sejam também muito semelhantes a esses, em termos de eletrónica, também eu não quis não aproveitar aquilo que é feito agora. Portanto, os modulares, os sintetizadores modulares e a maneira como eu sequencio, cada um faz da sua maneira. A maneira como eu uso muito os modulares, aproveito muito o erro e aproveito muito o aleatório e o stochastic e tudo muito a ver com os preceitos do Xenakis, por exemplo. Não que eu faça música que tenha ligação ao Xenakis, mas o Xenakis é que trouxe isso. E os modulares aproveitaram muito este stochastic e esta aleatoriedade na composição, que é uma coisa que me interessa bastante e uso bastante.
E diz-me, esse conceito, como tu próprio dizias, depois influencia aquilo que é também as letras do próprio disco, porque existe aqui muito, muito o assumir o falha, o de reconquistar, o de recomeçar, o de abrir os cortinados para a luz entrar, acaba por ser contagiante?
Olha, se calhar, nunca pensei dessa maneira, mas se calhar é um padrão.
Ainda não tinhas pensado nisso.
Tinha pensado nisso.
Como é que surgem para ti as letras, então?
Às vezes surge, de vez em quando, sei lá, o Coração Arrumado foi das poucas letras que surgiu primeiro do que a canção. Mas o normal é surgir uma melodia e depois trabalhar liricamente de maneira que a letra encaixe na melodia.
Uhum. E a nível daquilo que é também a mensagem, falavas aqui naquilo que é o comunicado em relação a este disco, um disco pré-pandémico e pós-pandémico, como é que também a pandemia acaba por ter aqui um cunho importante nessa composição, nomeadamente aqui das letras, para ti e essa reflexão que acabas por extrapolar?
Pois é, que a minha vida, como tanta gente, mudou tanto com a pandemia, relações pessoais, que mudaram tanto a minha vida. Sei lá, deu uma volta tão grande que acho que tá espelhado neste disco. Uhum. E mostra bastante isso. Acho que este disco é muito também aquilo que eu sou. Eu acho que a única maneira de chegarmos às pessoas quando se fazem canções é ser honesto o mais possível, não?
E este foi mais fácil de fazer isso ou foi mais difícil devido à própria situação em si?
Mas a situação em si às vezes é muito inspiradora, não é?
Sim, sim, portanto, sim. Mas às vezes pode haver a necessidade de o dizer e às vezes há a necessidade de o guardar, não é?
Eu acho que essa história do guardar, quando tu estás, pelo menos eu, não é? Quando estou a fazer, não sou um desbocado. Mas depois, de facto, começas a olhar, ei, eu não devia ter dito isto aqui. Se alguém percebe o que é que eu quero dizer com isto, é lixado. Mas não é lixado, não estou a ofender ninguém, não é isso. Eu não vou querer que saibam, não é? Devia-me ter resguardado um bocadinho mais, mas não. Já não tenho tempo para isso.
Os teus cabelos brancos, cães, quer dizer perfeitamente isso, cabelos brancos, já te dão também essa segurança para já não ligares a nada do que possam de alguma forma saber sobre ti, mesmo nas canções?
Ai, tu mesmo a cagar.
I don't give a fuck, não é?
Mas agora, em relação a isso, não, mas eu gosto de eu sei que já sou mais velho e sei que sei umas coisas, sobre música, por exemplo, e sobre outras coisas, não tudo, não é?
Claro.
Mas também não sei nada, a verdade é que não sei mesmo nada, mas nem sequer tenho pretensão de querer saber grande coisa sobre isso, e gosto mesmo de mesmo na música e mesmo na vida, gosto de não ter certezas absolutas de nada, gosto de me surpreender, e gosto também de experimentar, e gosto de aquilo que hoje é uma verdade, amanhã não é, pronto. Para mim.
Olha, e no meio destes encontros e desencontros, uns com contigo mesmo, outro com outras pessoas, outros parceiros do crime, não só que te ajudam depois também a elaborar este disco para o ao vivo, mas nomeadamente aqui no disco em si, no objeto físico, temos também a presença do André Viamonte. Como é que isso aconteceu?
O André Viamonte, eu misturei e produzi um disco.
Ok.
Não dele, mas foi uma coletânea que era o Tree.
Ah, ok, sim.
E é onde
sim,
ele participa. E aquilo tinha a ver com uma ligação entre o Médio Oriente e Portugal. O Tree era um, o David Valentim, que fez uma quantidade de discos, os primeiros que era colaborações entre os portugueses e primeiro acho que era com Macau.
Com Macau, exatamente, porque Macau estava a sair da influência portuguesa, não era?
Foi quando fez a separação. Exato. Ele tinha muitas conexões com isso. Nós aproveitámos bastante essas conexões no outro disco dos Bala, em que tem muitas pessoas de Hong Kong.
Muitas
colaborações de Hong Kong e mesmo do Japão. Então, um rapaz que se chamava António Fernandes, Fernando, já não lembro o nome dele, que era filho de um português, que o pai, que não era o filho de um português, é o neto dele, o avô dele era português, mas ele não falava nada de português e não tinha ligação, a única ligação que ele tinha a Portugal era o nome. Engraçado. Mas foi isso, eu conheci o André nessa altura, nessa coletânea, que foi editada pela Omnicord, e eu fiquei maravilhado com também, e demos-nos muito bem, fiquei maravilhado com a voz dele e com o instrumento que ele tem, não é? E a maneira como ele o domina. E deu-me gozo, olha, deixa cá ver, olha aqui. E então usei muito, porque esse tema é muito, muito, é com vocoder.
Porque é um dueto tipo improvável, não é? É tudo de vocoder e ele de voz limpíssima, não é?
Ele de voz limpa e é assim uma espécie de uma ligação entre o homem e a máquina.
E a máquina.
Que eu gostei de usar e de abusar, não é? Porque ele ainda por cima é tão humano, não é? A maneira de ele cantar é tão humana que é um contraste muito grande.
É muito físico, não é? É quase orgânico.
Sim, exato. É mesmo orgânico, não é? Ele é mesmo... É mesmo visceral, quase, e um domínio do instrumento como eu não conheço assim muito mais gente.
E então ficou muito bem esse contraponto com o vocoder que encontramos no tema, aqui com a colaboração de André Viamonte. Em relação a este mesmo disco, foi-te fácil depois chegar ao nome do disco? Ou o nome do disco foi a primeira coisa que sigo? E tenho curiosidade de saber disso.
Eu também não sei. Não, mas na altura depois também eu... Quando foi ali, eu acho que os músicos têm a pretensão, ou os artistas, não é? De vez em quando de dizer, olha, eu já sei umas coisas, não é? Eu já me posso considerar uma coisa. Então este disco, no fundo, é isso. É isso, é tipo assumir que já viveste, basicamente, não é? Mas não é o assumir que já vivi com a pretensão de que se sabe muito. É a pretensão de que se sabe aquilo que se quer, pelo menos.
Não é aquele peso nem pesar, é um conforto, não é?
É um conforto do género. Eu faço aquilo que eu quero. Yeah, portanto, é isto mesmo.
Fiz a viagem que tinha a fazer e estou bem com isso.
Estou bem com isto. É um bocado
isso. O assumir os cabelos brancos, daí vem essa ligação, não é?
Eu tenho eu assumo muito bem a idade que tenho e cada vez tenho mais pica para trabalhar e é uma coisa que é a única coisa que eu posso ambicionar, é vontade de fazer.
Eu li há uns tempos algo que dizias que se fosse para continuar, por exemplo, com Bizarra Locomotiva, que não tinhas idade para isso, porque aos 40 anos querias continuar a fazer música, com Bizarra seria impossível, não é?
É um bocado isso. Eu não tenho nada contra eles e compreendo que eles tenham continuado, não é isso. Eu acho é que... Eu sempre quis fazer coisas diferentes, sempre quis experimentar coisas diferentes e sempre quis fazer uma banda, uma música com a qual eu pudesse envelhecer. E eu não queria envelhecer com Bizarra, não, ou com The Weasel, também não queria envelhecer com The Weasel, de maneira nenhuma. Nem com um, nem com outro. Até os Bizarra poderia ser para outro caminho. Os The Weasel ainda era mais difícil envelhecer com os The Weasel.
E como, mesmo para terminar, dando conta também, tens agora o concerto amanhã no Moco, no Porto, sábado no Salão Brasil, em Coimbra, já deste aqui o concerto no Music Box da apresentação do Cães. Como é que depois tu também te adaptas para a apresentação ao vivo? Porque visto que não é uma coisa tão, digamos assim, maquinal, existe mais uma componente orgânica. O Vasco, por exemplo, acompanha-te na guitarra.
E o Duarte na bateria.
Como é que isso também funciona e como é que te sabe bem voltar aos palcos?
Soube muito bem voltar aos palcos. Estava um bocado adoentado, mas estou a recuperar para amanhã. Mas foi. E acho que as pessoas que foram gostaram bastante e acho que perceberam aquilo que nós queríamos transmitir em termos de sonoridade. E eu também, isto é um caminho, não é? E acho que mesmo em termos de som que eu quero ter em palco e o som que eu quero nos concertos está muito próximo daquilo que eu ambicionava. Portanto, acho que estamos bem.
Spot on, não é?
Spot on. Estava mesmo, o concerto foi mesmo o som que eu queria transmitir, o ambiente, estava mesmo espetacular. Foi mesmo exatamente aquilo que eu imaginava que este disco deveria soar ao vivo.
Para finalizar, só esta questão, vinil também disponível, não é?
Sim,
em relação ao Cans, já disponível em várias lojas, também essa curiosidade de voltar a editar em vinil, tinhas saudades disso?
Eu nunca tinha editado
não
em vinil.
Não tinhas? Tinha noção que o Fim da Luta tinha ainda sido com maxi em vinil ou qualquer coisa assim?
Pois não, saiu foi uma coisa dos 14.
Exatamente.
Os 14 e tive para lançar o disco do Zico Mux na altura, mas depois a editora faliu.
Mas olha, agora então, já está editado em,
já
em
está
vinil.
Em vinil, é o meu primeiro vinil. Porque a minha carreira começou exatamente na altura em que houve a transição para o CD. Portanto, o meu primeiro CD saiu em 94.
Yeah.
Em 94 já não havia vinil, já não se fazia vinil. Ou ninguém queria fazer vinil, não é? Agora é que pronto. E gosto muito porque o objeto é muito gratificante olhar para um objeto e pegar no disco e abrir a capa e ver as letras e não sei o quê. Gosto desse voltar um bocadinho à minha juventude, quando ouvia um disco e abria a capa e lia as letras, não é? Isso é uma coisa que... E é muito giro também estar a ver agora com a quantidade de lojas que vendem vinil que há em Portugal, não é? Mais do que CDs.
Mais do que CDs.
Muito mais do que CDs. E é tipo... É muito giro. É giro estar a viver nesta época.
Mas se alguém não conseguir encontrar o vinil em alguma loja, pode encomendá-lo diretamente a ti, não é?
Sim, sim.
Eu ouvi dizer que sim, não é?
Sim, sim, é verdade.
Está disponível pelo preço que está também disponível nas lojas, 20 euros, não é?
Exatamente. Exatamente, igualzinho.
Igualzinho.
Como é que tu sabes essas
sim,
coisas?
Tudo, é uma loucura. Bala, então, Armando, muito obrigado por teres
muito
passado
obrigado.
Por aqui nos estúdios da Radar. Bala e o trabalho Cans, já disponível nas plataformas digitais, também em vinil, como dizíamos aqui. Amanhã, concerto no Moco, no Porto, e depois sábado no Salão Brasil. Ficamos com mais uma canção para este disco Cans, Contramão, das minhas favoritas, digo já.
Muito obrigado.
Era tema que virias tocar hoje se o Vasco não ficasse
eu pensei em tocar este
adoentado.
Tema também, só que pronto, o Vasco ficou adoentado e então tive que arranjar aqui uma alternativa.
Vamos ouvir em formato disco, também estamos a ouvir ao longo desta semana na Discopátria. Ficamos para a despedida com Contramão, Bala e o novo disco Cans na Radar.
Até hoje não é claro, foi a estrada ou fui trocados os pés, o alarme soou, o picotado é uma marca onde tu estás, onde eu estou. Forcei a saída, a minha preferida, escolhi a mesma porta, aquela por onde entrei. Vou salvar a pele que sobrou, o terço de mim que não porta, aquela por onde entrei. salvar a pele que sobrou, o terço de mim que não entrou e vai cair, como sempre aviso. O que será já foi.
Contra.